Olá, bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Precisa de um serviço digital do Estado? Acessa rs.gov.br e resolve! No programa de hoje você confere. Secretário da Agricultura de Caxias do Sul inicia atividades e destaca os principais desafios da pasta para o ano, entre eles, melhorar a infraestrutura do interior e combater os efeitos da estiagem. Biólogo americano radicado no Brasil há mais de 30 anos, pesquisador referência em mudanças climáticas, fala sobre a pauta ecológica no Brasil nos próximos anos e como os governos deverão atuar com fenômenos climáticos adversos cada vez mais recorrentes no país. E ainda, ONU lança a campanha para reforçar as grandes plataformas de entrega de comida para o uso de embalagens recicláveis, biodegradáveis ou reutilizáveis. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos, das 9 às 10 horas da manhã. O programa também fica disponível no site, no endereço www.tuaradio.com.br em podcast. Por isso, curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar esta proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o clima. O biólogo americano Philip Fernside, radicado no Brasil há mais de 30 anos, pesquisador referência em mudanças climáticas, fala sobre a pauta ecológica no Brasil nos próximos anos e como os governos deverão atuar com fenômenos climáticos adversos cada vez mais recorrentes no país. Felipe mora na Amazônia e concedeu entrevista ao programa Vida alguns dias pelo telefone. A entrevista foi dividida em duas partes. Hoje, você acompanha a segunda parte.
Felipe, a gente apontou cenários, tentou analisar esses dados aqui. É óbvio, né, que você deixou bem claro no início da entrevista que é necessário ações urgentes, drásticas, inclusive governamentais. Mas, como hoje, né, a gente talvez não possa falar necessariamente de ações governamentais, a gente está se avizinhando de uma nova eleição. A gente, claro, tem expectativa sobre essa questão da pauta política para o meio ambiente. Mas, enquanto isso, cada um tem que fazer a sua parte. Nesse sentido, quais são as suas orientações como pesquisador, cientista, para que a gente possa, enquanto indivíduo, comunidade, cada um fazer a sua parte nesse sentido de ajudar o meio ambiente?
Bom, certamente tem muitas coisas no dia a dia de cada pessoa que pode fazer para ajudar, consumir menos energia, e reciclar coisas, todo mundo tem que fazer o máximo possível nesse sentido. Mas também é muito importante relembrar a função de cada um como cidadão, porque muitas das coisas que precisam ser feitas, por exemplo, para frear desmatamento na Amazônia, essa depende de decisões do governo. Então, é importante que esse papel de cada um seja usado, né? As pessoas não ficam assim como espectadores assistindo partido de futebol, coisa assim. Cada um tem uma responsabilidade e participa desse tudo. Então, o importante é que seja tomado medidas que realmente vão frear as emissões de gases no Brasil. O principal é por desmatamento, né? Mas também nós temos muita emissão com combustível fóssil. Os dois têm que ser diminuídos.
Entendo. Felipe, eu acabei não te perguntando, mas quero aproveitar o ensejo aqui. Nós tivemos também, falamos da pauta política, eleições nos Estados Unidos. E os Estados Unidos e China são os países campeões em produção de efeito estufa, né? Questão da produção industrial. Você acredita, né? Tua visão sobre isso é de que talvez a gente possa, com essa mudança de postura política, em especial dos Estados Unidos, que acabou de ter as eleições e está mais comprometido com essa bandeira bandeira ecológica, alguma mudança sobre políticas, economia, que realmente revertam, né, nesse controle de emissões de gases, de carbono, ou mesmo um maior comprometimento com organismos internacionais com essa questão da mudança climática?
Bom, sem dúvida, o fato de terminar a época de Trump é muito importante, porque Trump negava a existência do efeito estufa, retirando o país fora do Paris, etc. Realmente são coisas desastrosas, além de ficar desmontando todos os controles ambientais nos Estados Unidos, uma coisa com paralelos aqui no Brasil. Então, essa é muito importante, que seja feita a tarefa de casa de diminuir emissões e também que participe nas negociações internacionais e que chegue a acordos que limitem em escala mundial essas emissões. E se grandes países estão fora, aí isso dificulta muito. Então, esse é muito positivo, essa mudança. Vamos ver agora, 5 de janeiro, o que acontece em termos do controle do Senado nos Estados Unidos, porque os republicanos, como partido político, têm negado o aquecimento global e agido para diminuir as ações. É uma coisa politizada por partido político lá, diferente do Brasil. Então, essa é uma coisa importante também. E no caso da China, a China, nos últimos meses, tem tomado algumas posições realmente muito encorajadoras, que mostram que estão tomando o aquecimento global como um problema mais sério que antes. E são grandes emissores, é evidente, mas também estão liderando em termos de energia fotovoltaica, outras coisas. E se eles realmente tomam esse a sério, esse pode ser muito importante, inclusive para o que acontece no Brasil, porque China é o principal comprador da soja, da carne de boi, dos couros de boi, um monte de produtos do Brasil que tem impactos na Amazônia. E se eles realmente colocam condições de que só se tem toda a cadeia de produção rastreada, mostra que não está causando desmatamento, etc., isso poderia levar a mudança real aqui no Brasil também. Então, vamos ver o que acontece.
Perfeito. Felipe, para fechar, você já falou, mas eu quero resgatar, porque são realmente dados importantes para nós, senso comum, e entender. Você já apontou aí que algumas situações deverão ser esperadas de forma mais recorrente para 2021, caso nada mude, né? Se a gente continuar como está, que são aumento de furacões, falta de água. Você poderia recapitular o que a gente pode imaginar como cenário de 2021 se a gente não mudar essa estratégia com a questão do aquecimento global e mudança climática no Brasil?
O problema é que se passa os chamados pontos de não retorno, se a temperatura fica aumentando. Não é uma coisa que você simplesmente para de emitir e a coisa voltar como era antes. Então, passando esses limites, por exemplo, a floresta amazônica pode ser transformada em outro tipo de vegetação. Então, esses pontos de desequilíbrio têm várias maneiras. Uma é a quantidade de desmatamento, que já está mais ou menos nos limites, e a outra é a temperatura. Se passa, por exemplo, do que foi acordado em Paris, que foi algum número descrito como bem abaixo de 2 graus Celsius, acima do que era a média antes da Revolução Industrial, então esse é o limite permitido pelo Acordo de Paris. E se passa isso, então realmente corresponde a muitas coisas no sistema natural que leva a aquecimento sair de controle. Porque o aquecimento global não é apenas essas emissões propositais que estamos queimando petróleo, carvão, etc. Estamos cortando árvores. Essas são coisas que a gente tem como mudar. Se decidir não fazer isso, aí diminui a emissão. Mas se as florestas estão pegando fogo, você tem incêndios na Califórnia, na Austrália, Grécia e na Amazônia, essa não é uma coisa proposital. Não é uma coisa que simplesmente dá para se fechar igual uma torneira fechada. E se você tem o solo esquentando em todo o planeta, inclusive embaixo da floresta amazônica, e liberando gases de efeito estufa. Você tem os gelo derretendo a tundra, emitindo grandes quantidades de gases. Tem todos os oceanos esquentando e não estão mais absorvendo tanto CO2 quanto antes. Tudo isso junto soma a mais do que a população humana está emitindo propositalmente. Então, o aquecimento global sai do controle, chamado efeito estufa em fuga, fica correndo embora. Então, cresce mais, você tem mais incêndios, esquenta mais o sol e tudo mais, e vai tipo uma bola de neve crescendo por conta própria. Então, esse tem que ser evitado. E o Brasil está no centro disso, por causa da Amazônia, porque a Amazônia tem enorme quantidade de carbono, metade da peso seco das árvores e carbono, e também tem muito carbono no solo, embaixo da floresta. Então, se esse fosse liberado para o ar, no espaço de poucos anos, contribui muito a passar por cima desses limites. Então, é muito importante manter o estoque de carbono. O problema não é apenas quanto está sendo emitido todo ano, com desmatamento, mas o que acontece com o estoque que está lá. Então, o Brasil está no centro desse problema.
Felipe, muito obrigada pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Um forte abraço para você.
Então, obrigado, foi um prazer.
Você ouviu o biólogo americano Philip Fernsind, membro da Academia Brasileira de Ciências e segundo cientista do mundo em citações sobre o aquecimento global. E no próximo bloco, secretário da Agricultura de Caxias do Sul inicia atividades e destaca os principais desafios da pasta para o ano, entre eles, melhorar a infraestrutura do interior e combater os efeitos da estiagem. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já!
Deus que fez. fez.